Hoje, terça-feira, 24 de janeiro, Dia Internacional da Educação. Pegando gancho aí neste tema, vamos falar um pouco sobre matemática. Vamos receber aqui o nosso convidado a partir de agora, o André Barbeiro, professor e doutor em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele que é autor também do livro, deste trabalho intitulado Por que o seu filho não aprende matemática? Vamos abordar aí um pouco sobre este tema aqui no nosso ponto desta terça-feira. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado por atender a Rádio Marconi. Um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigado por esse espaço de diálogo num dia tão importante, né, para a educação brasileira e também mundial. Um prazer.
Bacana, prazer é nosso. A gente agradece aqui por você ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. O senhor é bacharel e doutor em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP. E como é que você, como começou a sua relação, hein, com a disciplina, com a matemática, André? Já desde cedo você já tinha gosto? Como é que foi?
Começou de um jeito um pouco complicado. Eu, desde a minha adolescência até os 15, 16 anos, era a minha pior matéria do colégio. Eu passei pelo conselho de classe, sextos anos, sétimo, oitavo e nono. E no ensino médio, graças a um professor que olhou para mim, não desistiu, me acompanhou, passei a tomar gosto, a confiar. E hoje me tornei professor e também na minha prática docente, eu busco também acompanhar os meus alunos e não desistir deles. Afinal de contas, se alguém não desistiu de mim quando poderia, e hoje eu estou aqui por conta disso, eu também, né, posso fazer a mesma coisa e não desistir deles, dos meus alunos.
Bacana, então até certo ponto aí da sua vida, da sua adolescência, você não era uma matéria que te chamava muita atenção, que você gostava então, André?
Não era. Inclusive, tinha certo desgosto, mas graças ao carinho de um professor, eu passei a tomar gosto, passei a confiar mais em mim mesmo e acreditei que com dedicação, com esforço, eu conseguiria alcançar aquilo que eu gostaria com a matemática e depois segui para a carreira, fiz doutorado e, gostando da educação, saí um pouco da área acadêmica e vim, né, para a escola, para o chão da sala de aula.
Bacana. E como é que foi essa atenção especial entre o seu professor? O que que você julga aí que foi um diferencial para você tomar gosto aí pela matéria, também falando um pouco do seu trabalho, né? Quais são as táticas, como é que você aborda o tema?
Num primeiro momento, é confiar no aluno. O educador, ele precisa ter a certeza de que ele é um educador, ele é um professor, não pela matéria que ele leciona, mas sim pelo estudante que está ali diante dele, alguém que está crescendo, alguém que está se formando, alguém que precisa ser acompanhado. Então, num primeiro momento, é o olhar no olho do aluno e mostrar para o aluno que o professor está ali por conta dele. Então, esse meu professor, há 10 anos atrás, no primeiro dia de aula, olhou para mim, já conhecia o meu histórico, e me disse, eu não desisto de você. E me pegou pelas mãos e foi caminhando, não foi fácil, mas graças, né, às palavras de afirmação, graças a um acompanhamento, graças a uma rotina de estudos que ele foi me propiciando, comecei primeiro a vencer essa barreira psicológica que eu tinha com a matemática, desde o sexto ano, com os meus 11 anos, e me apaixonei, me tornei professor, e me tornei professor também a exemplo desse meu professor, e hoje, todos os dias na minha prática, eu busco olhar para o meu aluno, entender que ele precisa ser acompanhado, que ele precisa ser amado, e aí sim, a partir desse vínculo de afetividade, seguem as outras coisas, segue o gosto pela matemática, segue o gosto pelo estudo, mas em primeiro lugar, que o aluno perceba ser amado e acompanhado pelo professor.
Bacana. André, você como professor, como você falou, né, desempenhando diretamente essas questões e fazendo esse diferencial que você justamente falou que foi tão decisivo para a sua mudança e ter gosto pela matemática, você vê comum essa questão de os jovens, aí, as crianças, de uma maneira geral, as pessoas terem dificuldade em matemática?
Sim, é uma tradição, né? Inclusive no meu livro, um dos capítulos se chama A Tradição do Bicho de Sete Cabeças. Se a gente para e pensa bem, né, muitas vezes os nossos avós transmitiram isso aos nossos pais, que por sua vez transmitiram a nós. Então, não é difícil o aluno entrar no ensino fundamental já tendo ouvido em casa que a matemática é perigosa, que a matemática vai ser um enrosco, que a matemática vai trazer problemas. E essa barreira psicológica influencia muito a criança, porque afinal de contas, né, dentro de uma estrutura familiar, a criança olha para os pais responsáveis como a referência. E se eles estão dizendo que vai ser complicado, isso já coloca na criança uma dificuldade anterior realmente àquilo que é a matemática. Então, essa tradição que vem sendo passada de geração em geração é o que eu proponho também que se quebre. Então, desde, né, do lar até o colégio, que os professores, que os responsáveis mostrem que a matemática, ela não é um bicho de sete cabeças. Ela é, sim, uma ciência que veio a serviço da sociedade. Quando nós olhamos para a história, a matemática ela surge como uma resposta a uma necessidade humana, né, de divisão de terras, uma necessidade humana de apropriação dos próprios bens, de divisão dos próprios bens, de fazer uma educação, né, financeira que ajude a própria família. Então, a matemática, como ponto de partida, tem necessidade numa resposta humana. Então, esse também é um viés que, nos colégios, seria muito importante, né, que o professor, que a professora, buscasse ter com o seu aluno. Não apresentar a matemática como algo abstrato, mas partir de algo concreto. E aí sim, né, a partir de algo concreto, ir aprofundando e operacionalizando e mostrando a estrutura própria, né, a matemática como uma linguagem científica também precisa ter uma estrutura própria, mas não partir disso, porque realmente os nomes na matemática, por ser uma linguagem científica, podem assustar. Por experiência própria, se eu apresento meu aluno, né, os ouvintes aqui devem se lembrar desse nome, fórmula de Bhaskara, ou então teorema de Pitágoras, e não mostro a origem histórica e o porquê desses teoremas ou dessas fórmulas, o aluno vai ter uma barreira psicológica. Como que eu vou aprender algo que até o nome me assusta? Então, mudança simples, né? Deixar o nome para depois, primeiro, mostrar uma contextualização, mostrar a importância que isso teve na nossa história, e aí sim, depois, trazer toda a linguagem formal que a ciência pede também, para que seja algo realmente objetivo.
André, você vê algum ponto específico aí na própria disciplina que as pessoas têm mais dificuldade ou medo, digamos assim? Seriam as operações, as fórmulas, como você citou aí, teria algum ponto específico ou você vê de uma maneira geral?
Começa, na maioria das vezes, com a tabuada. E coitada, a tabuada ela não tem inimigos. A tabuada não é ela em si que causa um medo, não é ela em si que causa já o temor pela matemática. Muitas vezes é o jeito que é ensinado. Muitas vezes a cobrança exagerada pelo acerto contínuo, não se pode errar porque o erro gera punição. Então, a maneira como se apresenta o conteúdo, a maneira como se apresenta as operações matemáticas, a maneira como se apresenta depois, né, na caminhada do estudante, as fórmulas, os teoremas, é isso que precisa ser modificado. Não é a tabuada em si, mas é a maneira que o professor, que a professora, que os pais em casa apresentam a tabuada. Né? Outro ponto que eu trago no meu livro Por que o seu filho não aprende matemática é que há uma necessidade constante, né, da nossa sociedade do acerto contínuo. E se o adolescente, se a criança erra, isso gera punição. E não deveria ser assim. Nós precisamos mudar a chave e passar a compreender o erro como uma oportunidade de crescimento. Então, algumas palavras, né, que o professor ou o pai, a mãe em casa podem trabalhar com o seu filho ou com o seu aluno é: ainda não. Você ainda não conseguiu aprender a tabuada como deveria. O ainda não, por experiência própria. Quando a gente coloca o ainda na palavra não, isso mostra para o aluno, para a aluna, que ele está numa caminhada, num processo de amadurecimento. Ainda não chegou lá, mas vai chegar. E que o erro não seja visto como punitivo. Errou, você vai ser punido. Mas não, vamos entender o que aconteceu, buscar meios para crescimento, né? A psicologia moderna nos apresenta que o nosso cérebro ele tem capacidade de crescimento, mas para que o aluno, para que a aluna, para que o estudante, o filho e a filha acreditem que o cérebro pode crescer, isso precisa vir antes dos adultos, do professor que cuida do aluno em sala de aula, do responsável que acompanha, né, na tarefa do lar. Então, essas palavrinhas, o ainda não, mudar a maneira de enxergar o erro, vai ajudar, primeiro, a não se ter uma barreira psicológica com a matemática e, segundo, né, avançar nos estudos e ter uma relação mais amigável com essa disciplina que é tão importante, né, na vida de todos nós.
Professor, você citou aí o seu livro, queria justamente falar dele. Como é que nasceu essa sua ideia, essa sua vontade de abordar esse tema, registrá-lo aí, não é, num livro? Como é que foi o feitio aí desse trabalho?
O estopim foi, depois do meu doutorado, toda a minha formação ela foi puramente matemática. Eu fiz a licenciatura também, que me trouxe mais para a pedagogia, mas eu sentia que eu precisava fundamentar teoricamente tudo aquilo que eu vivenciei na prática. Então, aquilo que a gente estava conversando, o olhar no olho do aluno, o chamar, né, o nome do aluno, conhecer o aluno, entender que o aluno está, né, em crescimento, está sendo acompanhado, e o professor com esse papel de criar vínculos que permitam uma aprendizagem melhor, eu fui buscar, né, no meu pós-doutorado em educação, e ali surgiu, né, a ideia do meu livro de trazer experiências pessoais, algumas delas que eu, né, acabei de contar aqui para todos que estão nos ouvindo, essa experiência de uma relação complicada com a matemática, muitas vezes psicologicamente bloqueado, acreditando que não seria capaz, afinal de contas, passei 4 anos sendo passado pelo conselho, como que no ensino médio eu conseguiria reverter essa situação. E graças a um professor, e isso eu busco também todos os dias na sala de aula, e daí surgiu o livro. Em Por que o seu filho não aprende matemática, eu trago experiências pessoais desse vínculo afetivo que cria oportunidades maravilhosas de aprendizado, e quando o aluno se sente acompanhado verdadeiramente, quando o professor mostra a ele ou a ela que estamos aqui, não pela matemática, a matemática é o meio que nós encontramos, mas estamos aqui para acompanhar, né, o crescimento, o amadurecimento, a formação, e isso alinhado no meu programa de pós-doutorado aos pesquisadores, referências, né, no assunto, psicologia centrada no paciente, no aluno, a amorosidade, o vínculo afetivo, daí surgiu o livro Por que o seu filho não aprende matemática. Então, uma mistura de experiências vividas como professor e também como aluno que fui, e também essa parte teórica que no pós-doutorado aqui pela PUC São Paulo eu, né, desenvolvi, e daí surgiu o livro Por que o seu filho não aprende matemática.
Bacana. Professor, esse seu trabalho, esse seu livro foi feito no lançamento ano passado, isso, né?
Isso mesmo, na Bienal Internacional de São Paulo, em julho, para ser mais exato, aqui em São Paulo, na Bienal do Livro.
Bacana, e hoje até deu uma pesquisada aqui na internet, o pessoal encontra aí nos sites das maiores livrarias aí do Brasil, está aí à venda, o pessoal pode adquirir, não é?
Com certeza, nos maiores sites, inclusive na Amazon, né, que o pessoal gosta bastante, é muito fácil, muito prático, mas também em outros, basta digitar no Google, nosso querido amigo Google, Por que seu filho não aprende matemática, que vai estar lá a lista de todos os sites, e também, né, livrarias, as maiores livrarias físicas, também é possível encontrar o livro.
Bacana. Por que o seu filho não aprende matemática? É só você procurar no Google, que você encontra em vários sites aí à venda para você adquirir o trabalho aqui do nosso convidado, professor André Barbeiro, professor e doutor em matemática pela USP de São Paulo. Professor, queria que você citasse um pouco, desse dicas aqui, por exemplo, para o nosso ouvinte que é aluno, estudante, dicas para ele se dar bem, para ele começar a ter um entendimento melhor, aí, táticas e estratégias para ele se dar bem, aí, começar a ter um entendimento maior na disciplina, na matemática.
Com certeza. Então, quem está me ouvindo, seja você aluno, seja você professor, professora, seja você pai e mãe, em primeiro lugar, acreditar no potencial de cada ser humano. Entender que apesar das dificuldades, que apesar das fraquezas, que apesar do desânimo, com esforço, com dedicação, com determinação, você chega lá. Então, você aluno que me ouve, se a sua relação com a matemática ainda não é boa, coloque esse ainda não. Busque ajuda do seu professor, busque ajuda do seu pai, da sua mãe, busque canais no YouTube, busque hoje tantos meios, né, na internet que a gente pode encontrar para aprender matemática. Mas, em primeiro lugar, acredite em você. Busque uma rotina de estudos, como ir na academia. Às vezes, ir na academia é difícil, cansa, mas é aquele trabalho dia a dia, pouquinho a pouquinho, que você vai permitir que o seu cérebro ele cresça, amadureça, e que você passe a enxergar a matemática com outro viés. Então, confiança, rotina de estudos, e, em terceiro lugar, e aqui, uma dica mais para os professores e para as professoras. Como eu disse, insisto, o aluno, a aluna que está diante de nós não estamos ali na sala de aula, a nossa finalidade não é a matemática. A nossa finalidade é o aluno e a aluna. Então, você professor, você professora que me ouvem, confiem nos seus alunos. Como meu professor há 10 anos atrás olhou nos meus olhos e disse, André, eu não desisto de você, não desistam dos seus alunos. Porque por mais que eles tenham dificuldades, você sendo um instrumento, você sendo como, né, a palavra pedagogia. A palavra pedagogia, ela vem, né, lá do grego clássico, e pedagogo é aquele que caminha com a criança de mãos dadas lado a lado. Então esse é o papel nosso como educador, pegar na mão daquele ou daquela que tem dificuldade, que apresenta um histórico, que tem baixa autoestima com a matemática, olhar nos olhos e dizer que não vamos desistir de ninguém. E colocar um cronograma, uma rotina de estudos, e sempre que o aluno precisar, com muito carinho, atendê-lo para que ele perceba que a matemática não é assim um bicho de sete cabeças.
Professor, você citou aí, também associado, né, associou a questão da academia, prática de exercícios, questão psicológica também está diretamente associada, não é? A pessoa que quer aí tem que desenvolver uma disciplina, não é? Uma constância para poder também atingir os seus objetivos, não é?
Com certeza, né? Toda caminhada de 100 quilômetros começa com o primeiro passo. Alguém que busca músculos na academia precisa todos os dias criar uma rotina e mesmo, né, num dia mais desanimado, num dia de chuva, apesar dos pesares, o objetivo principal é conquistar os músculos. E o nosso cérebro funciona do mesmo jeito. É a partir da medida que a gente treina, que a gente se esforça, que a gente senta e passa uma hora tentando resolver um problema, isso cria conexões que facilitam depois o aprendizado, né? Hoje, como eu disse, a psicologia moderna, pautada principalmente numa psicóloga lá de Stanford, chamada Carol Dweck, ela diz que o nosso cérebro tem a capacidade de crescimento. E aí ela faz uma distinção entre as pessoas que têm uma mentalidade fixa, ou seja, aquelas que já compraram a ideia de que nasceram assim e de que não podem mudar, eu sou ruim mesmo em matemática, não tenho jeito, olha o meu histórico, estou há 4 anos e não consigo, estou há 5 anos e não consigo. E a pessoa com mentalidade de crescimento, que entende que ainda não consegue, que ainda tem um caminho a trilhar. E com esforço, com disciplina, com determinação, com a ajuda dos professores, com a ajuda e o apoio da família, esse caminho, apesar de difícil, não é impossível. Então, quando a gente olha para a psicologia da educação e entende que muitas vezes é uma barreira psicológica em primeiro lugar, e daí a importância do professor ajudar nessa quebra de paradigmas, de mostrar para o aluno que ele é capaz, de mostrar para o aluno que ele é muito superior a uma dificuldade que ele tem em matemática. Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes, da minha experiência, o aluno não aprende ou não quer aprender porque acredita que não é capaz. Então, quando o adulto, quando aquele ou aquela em que ele confia acreditam nele, é meio caminho andado. Mas não vai ser fácil, como na academia, tem que suar, né? Tem que se esforçar, tem que buscar a cada dia se superar, também nos estudos. Isso não só para a matemática, né? Para a nossa vida como um todo. O esforço, a disciplina e a determinação são fundamentais.
Bom, André, você citou aí o fator professor, né, como é importante a forma como é abordado, a função do professor também neste incentivo, nesta ajuda aí de o aluno entender realmente melhor a questão da matemática, né? Queria que você falasse também do papel dos pais, também sem dúvida seria muito importante, né? Como é que os pais podem auxiliarem também aí os seus filhos no melhor entendimento da matemática e da educação de uma maneira geral?
Algumas dicas simples, mas fundamentais. Primeira, parece bobagem, né, aquilo que eu vou colocar agora aqui para quem nos ouve, mas é muito comum a gente, nos nossos relacionamentos familiares, com o nosso filho, com a nossa filha, alguma criança que faz parte do nosso convívio, é muito comum a gente usar adjetivos como esperto e inteligente. Nossa, meu filho é muito esperto, minha filha é muito esperta, meu filho é muito inteligente, minha filha é muito inteligente, o meu sobrinho é a pessoa mais inteligente da idade dele que eu conheço. Quando a gente, desde pequenos, ensinamos aos nossos filhos ou transmitimos que é esperto e que é inteligente, vamos voltar um pouquinho ao que eu falava sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Na relação familiar, o pai, a mãe, o responsável, é a referência daquela criança. Se a criança passou todo o tempo da vida dela ouvindo que ela é inteligente, que ela é esperta, na primeira dificuldade que ela tiver, ela vai se frustrar e essa frustração vai criar um bloqueio psicológico. Poxa, como assim? Eu sempre ouvi dos meus pais que eu era inteligente, que eu era esperto. E como que eu não estou conseguindo aprender a tabuada? Como que eu não estou conseguindo aprender as operações básicas da matemática. Então, em primeiro lugar, evitar adjetivos como esperto e inteligente. Mas, professor André, como que eu vou elogiar o meu filho? Porque o elogio também é importante. O elogio eleva a autoestima. A dica que eu dou é substituir palavras como esperto e inteligente pelo processo que o seu filho desempenhou para alcançar aquele objetivo. Poxa, tá vendo? Você estudou e você conseguiu tirar uma nota boa. Tá vendo? Você estava com dificuldades, mas você buscou seu professor, você aqui em casa me pediu ajuda e hoje você é capaz de resolver a tabuada. Então, sempre elogiar o processo, porque na nossa vida nem tudo vai ser fácil. Na maioria das vezes vai ser difícil. Então, desde cedo, colocar para a criança, colocar para o adolescente, que o que vale a pena mesmo é o processo. E não é só o resultado final, porque se for só o resultado final, a régua que eu utilizo, quando não vier o resultado que espero, a criança se frustra e começa a duvidar da própria capacidade. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. E segundo ponto, mudar a maneira da gente enxergar o erro. Muitas vezes o pai e a mãe querem filhos perfeitos. Muitas vezes o pai e a mãe desejam que o filho seja aquele aluno que nunca dê problemas em nenhuma matéria. E a gente sabe, nós sabemos, passamos também, hoje somos adultos, mas a gente não pode se esquecer, né, como diria o Pequeno Príncipe, que fomos um dia crianças. Então, quando o pai e a mãe percebem uma dificuldade, precisa entender e colocar meios para ajudar o seu filho ou a sua filha, mas não de uma maneira punitiva que faça com que o filho ou a filha tenha uma autoestima diminuída. Então, essas duas dicas seriam muito importantes. Trocar a maneira que a gente se direciona, né, às qualidades ou às conquistas dos nossos filhos e a maneira de enxergar o erro e de enxergar uma dificuldade, o pai e a mãe, né, com carinho, com acolhimento, buscando corrigir, né, aquela fraqueza, ajudar o filho e a filha a superar, mas sempre que o filho e a filha sintam-se amados pelos pais e que não se sintam pressionados a serem perfeitos sempre, porque isso também gera uma angústia. Quantas vezes, eu aplicando prova em sala, o aluno, a aluna travava, porque dizia assim, meu pai e minha mãe vão me matar, eu preciso ir bem, porque senão meu pai e minha mãe vão me matar, isso não ajuda no aprendizado. Então você pai, você mãe que me ouvem, essas duas dicas são dicas fundamentais. E o professor em sala de aula, co-participativo também, né, nessa confiança, nesse olhar no olho do aluno e mostrar para o aluno que ele é capaz, nessa conjuntura permite, com certeza, né, um aprendizado mais eficaz. E também, como eu, né, fui amado pelos meus pais, fui amado pelo meu professor, consegui superar essa dificuldade e hoje estou aqui falando com vocês, né, professor também, que cada dia busco viver essa realidade em sala de aula com os meus, né, queridos e queridas alunos.
Bom, professor, voltando um pouquinho aqui, o senhor havia citado aí muito bem, não é, as estratégias e dicas para os estudantes também na questão da aprendizagem. Como é que você vê a internet hoje em dia também, esse auxílio YouTube, Instagram, esses vídeos de dicas também, professores? Hoje nas redes sociais, não é, a gente vê muito, não é, muitos professores profissionais aí do assunto explicando, muitas vezes aí, de maneira, utilizando bom humor ou de maneira diferente, como é abordado costumeiramente. Como é que você vê essa questão, o auxílio das redes sociais? Você vê como algo benéfico aí também? A pessoa pode ter como auxílio o YouTube e outras formas para aprender?
Seria loucura dizer que a tecnologia ela não pode ser utilizada. Afinal de contas, hoje a nossa sociedade, hoje nós vivemos, estamos aqui, eu em São Paulo, falando com vocês por conta da tecnologia. O único cuidado é que nós precisamos utilizar a tecnologia para o nosso bem. Então, claro, o aluno ou a aluna que apresentam dificuldades podem encontrar canais muito bons no YouTube, né, de professores, de professoras, que ensinam de um jeito que talvez para ele faça mais sentido e a partir daí consiga aprender aquele determinado conteúdo. Só temos que tomar cuidado, né, aqui também um convite para os nossos pais, um convite para quem também é aluno e me ouve, nós não podemos substituir, né, o papel da escola pela tecnologia. Nós não podemos substituir os vínculos humanos que são criados pelo professor, ou que deveriam ser criados pelo professor, pela tecnologia. E também, como eu disse, estudo exige disciplina, exige dedicação, exige determinação. Muitas vezes, vamos passar horas estudando. Muitas vezes, para resolver um problema, vamos ficar muito tempo. E talvez a tecnologia, nesse sentido, seja prejudicial, porque está tudo muito rápido, tudo muito fácil, na palma da mão. Mas tem que tomar cuidado, porque o aprendizado, ele leva tempo. E aí tem uma diferença também fundamental entre o entender e o aprender. Muitas vezes, o aluno, ele entende o que buscou na internet, ele entende o que viu no YouTube, ou até na sala de aula, ele entende. Mas para aprender verdadeiramente, leva tempo, tem que sentar, tem que fazer exercícios, tem que entender aonde estão as dificuldades, porque senão acontece muito, e acontecia conosco também. A gente estuda para uma prova um dia antes, passa, tira uma nota legal, passa uma semana, a gente não lembra do conteúdo. Se alguém nos pergunta algo, a gente esqueceu. Por quê? Porque, na verdade, nunca foi aprendido. Só foi entendido durante a aula, durante o vídeo no YouTube. Então, para você que me ouve, a tecnologia está a nosso serviço, mas precisa ser utilizado com cautela, precisa ser utilizado com moderação, precisa ser utilizado com prudência, e não substituir o processo educacional por uma simples informação, um simples vídeo que pode ser encontrado na internet. Então, sim, está a nosso serviço, sim, pode ser e precisa ser utilizada, mas com prudência, com moderação, para que não substitua, né, o tempo de aprendizado, que é fundamental para que o nosso cérebro realmente aprenda e não apenas entenda.
Professor, como é que está hoje a sua atividade relacionada à educação? Você tem trabalho desempenhado também junto à PUC de São Paulo, isso não é?
Isso mesmo. Hoje eu faço parte do programa aqui de pós-doutorado da PUC São Paulo. Faz pouquinho tempo, há uma semana, eu terminei o meu relatório, né, e o livro Por que Seu Filho Não Aprende Matemática foi fruto de toda essa pesquisa junto ao Departamento de Educação e Currículo, né, da PUC aqui de São Paulo. Então, aprender com os professores da PUC, que apresentam muitas realidades humanizadas, trazer à tona fundamentações teóricas que eu antes, apenas pela sensibilidade da experiência, eu sentia que funcionava, mas ter um respaldo científico de psicólogos reconhecidos, de filósofos que tratam dessa dimensão humana do aluno, dessa dimensão existencial, o aluno criando o seu próprio projeto de vida, eu encontrei, né, no programa de pós-doutorado da PUC, e semana passada consegui finalizar, né, o meu pós-doutorado com o livro, né, sendo a chave de ouro, né, desse processo educacional, mas tenho certeza que não para por aqui. Cada vez mais me sinto apaixonado pelos meus alunos, pela educação. Sinto que, em relação à matemática, ainda temos um grande caminho a percorrer, mas, como eu disse várias vezes, retomo, houve alguém que não desistiu de mim, porque eu desistiria, né, da matemática brasileira. Houve alguém que olhou para mim e disse, você é capaz, por que que eu não vou olhar para os meus alunos e dizer, você é capaz? Então, estou na PUC, finalizei esse meu pós-doutorado, mas tenho certeza, né, que no meu caminhar como professor, como docente, tenho muito ainda a aprender, e se Deus quiser, também, né, vão vir outras oportunidades para que eu possa colocar a serviço das pessoas tudo aquilo que eu realmente acredito, e não só acredito, mas vivi como aluno, e aqui estou, né, por causa dessa vivência.
André Barbeiro, professor e doutor em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, conversou conosco nesta manhã, aqui no nosso ponto de encontro. Professor, quero agradecer muito a sua participação por ter atendido aqui a Rádio Marconi e parabenizá-lo aí pelo seu trabalho também.
Muito obrigado, agradeço o carinho do convite. Nesse dia tão especial, onde a gente relembra a importância de uma educação de qualidade, né, para o avanço da sociedade brasileira, sociedade mundial, e que nesses poucos minutos, quem nos ouviu, você, ouvinte, aluno, professor, né, que eu possa ter plantado uma sementinha e que, no final das contas, a mensagem final é que todo mundo vale a pena, ninguém é descartável, todo mundo merece ser acompanhado, todo mundo merece ser amado, e a partir desse vínculo que o aprendizado fica muito mais gostoso. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Bom dia.